Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eternit S.A. sobre os resultados do quarto trimestre e do ano de 2014. Está presente hoje conosco o Sr. Rodrigo Luz, diretor administrativo financeiro e RI da Eternit. Informamos que este evento está sendo gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Eternit, www.eternit.com.br/ri, onde a apresentação e o release estão disponíveis para download. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da Eternit, projeções ou metas operacionais e financeiras são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Luz, diretor administrativo financeiro e RI da Eternit. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa teleconferência sobre os resultados do quarto trimestre e do ano de 2014. No nosso primeiro slide, com relação aos destaques do período, na comparação entre os trimestres, nós podemos dizer que tivemos um ano de 2014 bastante difícil, principalmente no primeiro semestre do ano, em função da redução da quantidade de dias úteis por conta do evento esportivo realizado no Brasil, e a quantidade de feriados. Isso impactou bastante a economia como um todo, e principalmente o setor onde nós atuamos, onde, segundo a ABRAMAT, a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção, apresentou uma retração no mercado, uma queda de 6,6% em relação ao mesmo período anterior. Que esta queda é muito abaixo da previsão que a própria ABRAMAT havia divulgado no início de 2014, que era de crescimento de 4,5%. Nessas mesmas bases de comparação da ABRAMAT, a Eternit apresentou um desempenho bem superior ao do seu setor, com crescimento de 3,2% contra a queda de 6,6% da ABRAMAT. A gente pode enxergar aqui que nos volumes nós tivemos uma retração de 10,8% no mineral Crisotila. Aqui ocorreu um descompasso entre trimestres, mas quando a gente analisa o volume vendido do ano, o volume vendido foi exatamente a capacidade da mineradora. No fibrocimento nós tivemos um crescimento de 5,5%. E nas telhas de concreto, uma retração de 21,7%, em função das menores demandas no segmento de coberturas de alto padrão, em especial no segmento B2C. A receita líquida atingiu 263,6 milhões, correspondente a um crescimento de 4,1% superior ao trimestre em comparação, decorrente basicamente de maiores volumes do fibrocimento e câmbio, a qual contribuiu positivamente à receita. O EBITDA ajustado no período atingiu 54,7 milhões, 22% superior ao do tri do tri do ano passado, e o lucro líquido apresentou uma retração de 8,1%, atingindo 23,2 milhões. Consequência de um resultado financeiro líquido menor e o resultado de equivalência patrimonial oriundo do nosso investimento na Companhia Sul-Americana de Cerâmica. Os investimentos no período somaram 37,2 milhões, aproximadamente quase 60% superior ao mesmo período, a qual a companhia, mesmo com todo o cenário desafiador, a companhia manteve o seu plano de investimento ativo e realizou ele na íntegra no ano de 2014. Dando sequência à apresentação, no slide número 5, falar um pouco agora sobre as vendas do mineral Crisotila. O volume no trimestre foi de 10,8% menor, como eu mencionei anteriormente, apenas um descompasso entre trimestres. Quando a gente analisa o volume vendido no ano, é praticamente estável com o volume vendido no ano anterior. Aqui nós temos algumas variações entre mercados. O mercado interno, por exemplo, no trimestre, ele foi inferior ao período em comparação, onde o mercado externo ele teve um desempenho melhor. Isso se repete também para o acumulado do ano. É importante ressaltar que a mineradora ela opera em capacidade máxima desde o segundo trimestre do ano de 2007. As vendas de fibrocimento no período em comparação apresentam um crescimento de 5,5%. Esse volume se deve principalmente ao reposicionamento de estoque no varejo de materiais de construção, além de uma recuperação de demanda reprimida após o alto número de feriados no primeiro semestre. É isso que fez a Eternit descolar um pouco do setor, quando a gente compara o crescimento do setor versus o crescimento da Eternit. E um outro ponto importante também, o segundo semestre é um período sazonalmente de maiores demandas para a companhia. No acumulado do ano, as vendas atingiram 864,8 mil toneladas, 4,4% superior ao ano anterior, em função desses aspectos que eu comentei há pouco. No segmento de telhas de concreto, nós temos uma retração bastante acentuada no trimestre de 21,7% e no ano de 12,3%. Aqui é importante esclarecer que o mercado geral neste segmento, que é um mercado que correspondia o ano passado a 3% de um volume de 610 milhões de metros quadrados, que é o que se consome de cobertura no país, em 2014, em especial o segmento de telhas de concreto, apresentou uma redução no mercado geral de um ponto percentual. Então, ele saiu de uma participação do mercado geral de coberturas de 3% para 2%. E isso afetou diretamente os negócios da Tegula, além de ser um mercado voltado para alta renda. Nós temos os lançamentos do Minha Casa Minha Vida, isso contribui bastante. Então, esse segmento continua apresentando um bom desempenho. Mas o segmento, o foco desse cliente, deste tipo de cobertura, acaba sendo o público-alvo do B2C. E isso com todas as incertezas e indisponibilidade de créditos no mercado, fez com que este segmento do B2C apresentasse uma retração, resultando nessa performance nas telhas de concreto. Então, basicamente, a retração aqui se deve a esses aspectos e a redução de um ponto percentual do segmento de telhas de concreto no mercado nacional de coberturas. Slide 9, receita líquida consolidada. No quarto trimestre de 2014, nós atingimos 263,6 milhões, 4,1% superior ao mesmo período. Na abertura entre mercados, nós tivemos 210,5 milhões no mercado interno, uma redução de 2,2%. E aqui nós temos, em especial, uma retração do volume do mineral Crisotila no mercado interno e concreto, que foram neutralizados parcialmente pelo acréscimo do volume de fibrocimento. Nas exportações, a receita apresentou um aumento de 39,7% na comparação com o período anterior e totalizou 53,1%, que é resultado de maiores volumes e da apreciação de 11,9% no PETAX médio frente ao real. Então, esses foram os fatores que contribuíram positivamente para o desempenho da receita ser em 4,1% maior do que o período anterior. No acumulado do ano, nós temos um crescimento de 2,2%, que nós podemos dizer que é praticamente estável. No próximo slide, slide número 10, a composição de custos de mineração, fibrocimento e telha de concreto. Os percentuais da composição do custo permanecem praticamente estáveis na comparação com os períodos anteriores. Nós temos aqui como destaques no fibrocimento e telhas de concreto matérias-primas como os principais itens, além de mão de obra e outros custos. Na parte da mineração, os itens mais relevantes são mão de obra e materiais utilizados na área extrativa. No slide número 11, na parte do EBITDA, o EBITDA ajustado no período do quarto trimestre apresentou uma evolução de 22,2%, isso muito em função do crescimento da receita líquida, em função dos aspectos comentados há pouco, serem maiores do que a evolução dos custos dos produtos vendidos. Nós tivemos uma redução pontual no custo da mineração no quarto trimestre, onde nós elevamos os nossos estoques para formar um estoque de segurança, e isso nos permitiu ter um custo menor, contribuindo assim também para que nós tivéssemos uma evolução na margem bruta de 39%, de 38% no quarto trimestre de 2013 para 41% no quarto trimestre de 2014. Além do aspecto câmbio, que contribui bastante. Então, nós tivemos esse desempenho de 22% maior e no ano nós tivemos uma retração de 2,8%, impactado aqui basicamente pelo desempenho do primeiro semestre, além do custo da defesa da atividade. O lucro líquido e a margem líquida no trimestre nós tivemos uma retração de 8,1%, atingindo assim 23,2 milhões. A retração na margem líquida é de 1 ponto percentual, decorrente principalmente de um resultado financeiro líquido menor. Esse resultado líquido financeiro ele sai de 1,1 milhão para 452 mil, além do resultado negativo da equivalência patrimonial. E quando a gente analisa o ano, nós temos uma retração de 16,7%, um lucro líquido atingindo 85,2 milhões, com uma margem líquida de 9%, decorrente do aumento dos custos que nós tivemos ao longo do ano, além do resultado negativo da equivalência patrimonial. Na página 13, a parte de endividamento, nós encerramos o dezembro de 2014 com uma dívida líquida de 79 milhões. Essa dívida líquida, boa parte dessa dívida se refere-se às antecipações de contrato de exportação e financiamentos de máquinas e equipamentos. Quando a gente analisa aqui o total da dívida bruta, que totaliza aproximadamente 128 milhões, deste montante, em torno de 50% referem-se aos ACS, a qual nós temos a proteção deste valor nos nossos contos a receber oriundos da exportação. Por isso que o fluxo de amortização no ano de 2015 ele é bastante expressivo em função dessas antecipações dos contratos de exportação. No slide número 14, falando um pouco de investimentos, como eu mencionei no início da nossa teleconferência, o ano de 2014 a companhia manteve o seu plano de investimento, realizou então 116 milhões de investimentos no ano, voltados basicamente a 41 milhões ao CAPEX de manutenção e atualização do parque industrial. E 75 milhões voltado a novos negócios, em especial os investimentos na nossa planta de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento da cidade de Manaus. Esses investimentos no quarto trimestre equivalem a 37 milhões e a nossa previsão de investimentos para 2015 é de 40 milhões e está muito perto da nossa depreciação anual, que é de 37 milhões. A composição desse investimento, então, é 30 milhões para o CAPEX de manutenção, 5 milhões e em torno de 10 milhões em investimentos estratégicos. Slide seguinte, a parte de mercado de capitais. A nossa composição acionária, ela permanece praticamente estável comparado com períodos anteriores, mantendo assim uma alta concentração de investidores individuais, aproximadamente quase 66%. Nós temos na sequência 22, quase 23% investidores na categoria clube, fundos e fundações e 10% investidores do exterior. O nosso float, segundo as regras do regulamento do novo mercado da BMF Bovespa, é de 98,5%. Como os destaques na nossa composição acionária, nós listamos os três maiores acionistas com participações superiores a 5%. Geração Elipar, com 14,75%, Luiz Barros Filho e Vitor Adler, com os respectivos percentuais de 13,72 e 7,04. A diretoria, como um todo, possui 1,18 de participação. Nós temos 0,03% de ações em tesouraria. Abaixo está a composição do nosso conselho de administração e o conselho fiscal, que foram eleitos na assembleia, do ano anterior, cujos mandatos encerram-se agora na próxima Assembleia, a qual teremos a eleição do novo Conselho. No próximo slide, slide número 17, aqui nós listamos o lucro líquido versus o pagamento de proventos entre dividendos e JCP dos últimos 5 anos. A gente nota que o pagamento de proventos é um valor fixo já desde 2011, e a manutenção do payout nos patamares de 70 e, entre 70 e 80%. E isso coloca a companhia entre as companhias abertas com a maior remuneração entre as companhias, com um yield de aproximadamente 10%. No slide número 18, desempenho da ação. Esse é um slide que todos acompanham com bastante, esses dados todos acompanham com bastante facilidade em função da disponibilidade das informações do mercado. Mas apenas para ficar o registro, nós tivemos nesse período em comparação uma desvalorização de 25% contra uma desvalorização de aproximadamente 3% do Ibovespa. Quando a gente considera o pagamento dos dividendos, este número cai para 17,8%. No próximo slide, com relação ao Crisotila, o aumento do Brasil, eu gostaria de ressaltar que a Lei Federal número 9055 e o seu decreto e as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho regulamentam a extração, industrialização, utilização, a comercialização, o transporte do mineral Crisotila e dos produtos que o contêm. Nós não temos nenhuma novidade relacionada a este tema. O tema ainda continua pendente de julgamento por parte do STF e nós não temos nenhuma evolução nesse sentido. Então, essa já é basicamente a terceira teleconferência que nós já realizamos, a qual esse tema nós não temos nenhuma evolução do âmbito jurídico. Então, temos que aguardar definição desse tema por parte do STF. No próximo slide, nós temos os reconhecimentos que tivemos no último trimestre. Tivemos aqui alguns reconhecimentos na área de RH, na área comercial, na área de sustentabilidade e outros investimentos a qual credencia a companhia para o seu projeto de futuro. Eu encerro aqui a minha apresentação e estou disponível para a questão de perguntas e respostas. Obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Lucas Dias, Fator.
Bom dia a todos. Na verdade, eu tenho duas perguntas aí. Na primeira, gostaria que você explorasse um pouco mais essa questão das margens brutas, que tiveram aumento apesar da pressão dos custos. Mesmo a margem do cimento aumentou, pareceu que teve um maior aumento aí de custos. Queria saber se foi só o benefício do câmbio ou se teve algum outro efeito aí. Obrigado. E a segunda é, queria saber como vocês têm sentido aí o volume de vendas nesse primeiro trimestre de 2015. Se está vindo em linha com o final de 2014 ou se deu uma acelerada aí. Obrigado.
Obrigado, Lucas, pelas suas perguntas. Com relação aos custos, nós tivemos outros fatores, como, por exemplo, no custo da mineração, nós tivemos aumentos no custo das matérias-primas. Tivemos também o próprio reajuste da energia elétrica, a qual impactou os nossos custos de produção. E é importante ressaltar também que nós não temos nenhum item relevante de custo associado ao dólar. Então, eu te diria que, como foi um ano difícil, as pressões por custo são bastante significativas. Nós tivemos esses impactos. Com relação à sua segunda pergunta, os volumes de início de ano, eles vêm bastante em linha com o que nós encerramos o ano de 2014. Então, a gente enxerga um ano bastante desafiador, mas nós estamos preparados para maximizar todas as oportunidades do setor e do próprio mercado e assim manter o nosso histórico de apresentar crescimentos nas mesmas bases de comparações, né, com o mercado. Aí estamos falando de receita líquida já deflacionada, superior aos dados do setor.
Perfeito, obrigado.
Nada.
Próxima pergunta enviada pelo webcast do senhor Frederico Damas. Olá, bom dia. Existe alguma previsão de lucro nas operações da CSC? Qual a estratégia da companhia na recuperação de suas margens, especialmente a margem líquida, que vem caindo desde 2011, de 12,47% para 8,69%?
Obrigado pela pergunta. Nós temos como política não fornecer guidance. E quando a gente olha o ano de 2015, dado toda a instabilidade posta no cenário econômico de incertezas, fica difícil a gente fazer algum diagnóstico de como será. Mas o que eu posso lhe afirmar é que os investimentos, principalmente investimentos quando você parte de um greenfield é natural que você tenha os custos de instalação, os custos de preparação desse site, para que após atingir um determinado nível de cadência e produção, você possa elevar a sua produção e assim ter a diluição desses custos face a um maior volume de produção. Então, nós esperamos melhorias já nos próximos anos. Tivemos o ano de 2014 para a Companhia Sul-Americana de Cerâmica, qual é uma joint venture onde nós temos 60% de participação, basicamente um ano para testar os seus equipamentos. E agora, 2015, a gente espera elevar a sua capacidade de produção aos níveis planejado, para que a gente tenha aí uma melhoria de margem. Nós temos também, em 2015, um câmbio bastante forte, e isso impacta positivamente as nossas exportações.
Próxima pergunta, também enviada pela webcast, pelo senhor Luciano José Quintão Teixeira. A Eternit estava com uma fábrica em construção ano passado, confere? Entrou em operação? Pode nos passar um prognóstico de como foram os investimentos de 2014?
Luciano, obrigado pela pergunta. Nós estamos montando uma unidade de pesquisa e desenvolvimento de produção de insumos para materiais de construção no estado do Amazonas. Então, esse site ele está dentro do seu cronograma. No ano passado, nós investimos boa parte dos nossos do montante dos nossos investimentos foram alocados nesta unidade e estamos aí na fase final de conclusão do site.
Próxima pergunta, enviada pela webcast pelo senhor André Ricardo Rocha da Silva. Por 2 anos consecutivos, 2013 e 2014, a margem, o ROE e a dívida subiram. Em um cenário desafiador como o deste ano, como a empresa pretende melhorar seus indicadores?
André, obrigado pela pergunta. De fato, 2015 é um ano com bastante desafios, mas como eu citei, nós temos que trabalhar e maximizar todas as oportunidades que o mercado, principalmente o varejo a qual nós atendemos. Cabe ressaltar que 99% das nossas vendas está atrelado ao varejo, ao balcão, à revenda. E nós temos o aspecto do câmbio a qual contribuirá os resultados das nossas exportações. Nós temos como premissa repassar a preço a inflação. E naturalmente, com algumas pressões que possam surgir, nós procuraremos repassar isso também a preço. Agora, é natural que, quando a gente olha esses períodos, esse é um período a qual nós vamos consolidar os investimentos já realizados nos anos anteriores, a gente espera, se mantido todas essas condições de mercado e não houver nenhuma alteração abrupta no cenário econômico, manter aí a trajetória de recuperação de margem.
Próxima pergunta, senhor Ricardo Góes. Percebe-se que o setor de telhas de concreto vem caindo trimestre a trimestre. Que alternativa a Eternit usará para enfrentar este problema?
Obrigado pela pergunta, é uma pergunta bastante interessante. O que nós temos feito é disponibilizar. A primeira ação que nós fizemos foi lançar uma telha chamada telha Big. Ela é uma telha com tamanhos diferenciados das telhas padrões. Para vocês terem uma ideia, a cobertura com telhado de Big, você utiliza menos telha, em torno de 7 telhas a menos do que por metro quadrado do que as telhas tradicionais. E isso facilita principalmente a classe média, média-baixa, a qual eles têm a oportunidade de possuir um telhado denominado alto padrão nas suas residências. Além disso, isso proporciona a utilização de menos madeira para fazer a estrutura e, consequentemente, a mão de obra ela é menor. Então, esse produto nós lançamos, tem uma performance muito boa, e esse produto nós disponibilizamos na rede de distribuição. Nós temos hoje cerca de 16 mil pontos de revenda de fibrocimento e boa parte dessas revendas nós já temos esse produto disponível. Então, quando a gente analisa os três segmentos de atuação, a revenda, o B2C e o B2B, nós temos a evolução na revenda e a evolução no B2B. E o B2C, como eu disse, ele retrai, maior do que o crescimento dos dois. É importante ressaltar que essa retração não é pontual da Tegla, do Grupo Eternit, e sim do segmento deste mercado, quando a gente analisa o mercado global. Eu disse inicialmente que ele retrai um ponto percentual, de 610 milhões de metros quadrados no ano. Então, a estratégia é procurar aumentar a venda desses produtos em outros canais para compensar a retração, principalmente do B2C.
Próxima pergunta, senhor Luciano José Quintão Teixeira. Poderia explicar melhor como funciona esta antecipação de contrato de exportação?
Luciano, as nossas exportações, nós temos como prazo médio de recebimento entre 90 e 120 dias. Então, para fazer frente a capital de giro e até mesmo uma proteção natural, nós antecipamos esses contratos para fazer frente a principalmente a capital de giro, porque você minera, produz e vende e só tem o retorno deste numerário no prazo médio de 90 a 120 dias. Então, basicamente é assim que funciona e isso acaba ajudando, a qual nós temos então cerca de 50% da nossa dívida exposta, da nossa dívida total. Cerca de 50% refere-se, então, aos ACS. Então, nós temos essa proteção natural, principalmente em momentos voláteis de câmbio a qual nós estamos vivendo.
Próxima pergunta enviada pela web. O aumento da dívida é devido exclusivamente à desvalorização da moeda?
Não. O aumento da dívida ele se deve basicamente ao financiamento das máquinas e equipamentos que nós adquirimos na instalação da unidade de pesquisa e desenvolvimento.
Próxima pergunta enviada pela web pelo senhor Santiago Santos Gottschall. É possível discorrer sobre os efeitos previstos nos próximos balanço e DRE? Simulando o dólar valendo R$ 3,22.
Tiago, obrigado pela pergunta. Obviamente, quando você tem essas oscilações de patamares, você tem uma contribuição positiva no faturamento. Quando a gente analisa os nossos volumes da mineração, nós temos aí cerca de 50% do volume destinado ao mercado externo. Então, nós temos sim uma contribuição positiva, mas eu acho que é cedo a gente fazer algum discorrer sobre esses efeitos nos próximos balanços, porque isso muda cada dia, né? Mas eu posso lhe afirmar que a gente tem sim uma contribuição positiva.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Com licença, por favor, aguardem. Nova pergunta enviada pela web. Em 2015, vamos precisar de novos financiamentos? Ou seja, a dívida deve aumentar?
Para 2015, no slide de investimentos, eu divulguei a previsão de CAPEX para o ano em cerca de 40 milhões. Então, nós estamos falando basicamente do CAPEX de manutenção. Então, isso nós não temos nenhum investimento neste momento atrelado a como fonte de captação o financiamento. Então, os 40 milhões é basicamente a depreciação e não deveremos ter nenhum investimento atrelado ao financiamento nessas condições dos 40 milhões.
Nova pergunta. Existe a perspectiva de mudança na política de distribuições de dividendos? Caso o lucro líquido aumente, como o investimento maior ocorreu nos últimos anos, e o plano de investimento em 2015 é menor, existe a possibilidade de aumentar o valor pago por ação em um cenário positivo? Obrigado. Mandel Falavina.
Obrigado pela pergunta. Nós teremos um ano bastante desafiador e nós temos, já desde o ano 2010, um valor fixo a ser distribuído como dividendos por trimestre, que eram os 20 centavos, que após o desdobramento das ações ocorrida na Assembleia Geral Extraordinária de setembro do ano passado, quem tinha uma ação passou a ter duas. Portanto, o valor dos dividendos foram divididos, então, passando a ser 10 centavos. Então, esse é um tema que ele é bastante discutido no Conselho de Administração, e dado todo o cenário econômico, o Conselho de Administração avalia isso periodicamente e determina qual é essa política. Então, se mantida todas as condições de mercado, nós não deveremos ter alteração neste valor.
Nova pergunta. O aumento do dólar favorece ou prejudica a empresa?
Olha, como eu disse, nós temos cerca de 50% do volume da mineração atrelado ao mercado externo e isso tem uma contribuição bastante positiva em termos de receita. Por um outro lado, nós temos uma exposição da nossa dívida a câmbio, a qual nós buscamos proteger os seus efeitos de uma forma natural com os recebíveis da SAMA ou com algumas outras operações neutralizando esses efeitos cambiais. Então, podemos dizer que, na média, em função do volume que é exportado, teremos uma contribuição positiva. Isso se mantido o câmbio nesses patamares.
Nova pergunta. Qual alternativa será utilizada para honrar a alta dívida de curto prazo?
Bom, a nossa dívida de curto prazo, como eu disse, ela está atrelada quase que 90% às antecipações de contratos de exportação e ela é honrada mediante o recebimento dessas faturas dos clientes do exterior. Então nós temos esses recebíveis registrados nos nossos ativos, em contrapartida temos essa obrigação já atrelados nos adiantamentos de contrato de exportação. Então, já é uma operação casada.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Luz para as considerações finais.
Eu gostaria de agradecer a participação e dedicação dos tempos de todos os nossos ouvintes em participar da nossa teleconferência, a qual nós tivemos essa rica oportunidade de discutir e debater os resultados da Eternit no último trimestre, bem como os resultados do ano de 2014 e as perspectivas aí para o ano de 2015. Ao longo dos 76 anos de existência da companhia, a Eternit ela obteve inúmeras conquistas, a qual a credencia para o seu projeto de futuro. A companhia ela está bem posicionada para atender as demandas de materiais de construção e maximizar as oportunidades que o setor possa oferecer. Isso utilizando-se da força da marca e da capilaridade da sua rede de mais de 16 mil pontos de venda. Teremos, então, um ano de 2015 bastante desafiador, mas nós acreditamos na retomada do crescimento da economia brasileira e principalmente o setor a qual a Eternit atua. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de todos os senhores na nossa teleconferência e desejo uma excelente tarde a todos vocês. Muito obrigado.
A teleconferência da Eternit S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.